Bom dia, meu irmão, minha irmã. Seguimos juntos, né, com a nossa caminhada diária com a palavra. É muito bom falar com você, muito bom partilhar esse momento. Eu faço geralmente esse momento sozinho, no silêncio, mas partilhar com vocês é bem melhor, né? Enriquece mais também. As experiências que a gente guarda só com a gente é bom, mas é melhor ainda quando a gente partilha essas experiências, essas reflexões. Então, acolhendo a você nesse dia 1º de abril, hein? 1º de abril, famoso dia da mentira. Mas, claro que o Evangelho é sempre a verdade, né? A verdade porque está associado à vida, direcionado à vida. E não tem outra verdade maior que essa. Qual? Que nós vivemos, né? Que estamos vivos. E associado à vida vem todas as outras verdades, porque não tem como fugir dessa verdade central. Estamos vivos. E é em nome dessa vida que o Evangelho existe, é em nome dessa vida que Jesus é uma realidade, não é? E se torna realidade a cada dia. Estou acolhendo você em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém. O Evangelho de hoje é João. Continuamos com o Evangelho de João, no capítulo 7, versículos 1 a 2. Depois o versículo 10 e depois continua no versículo do versículo 25 a 30. O texto diz o seguinte: Naquele tempo, Jesus andava percorrendo a Galileia. Evitava andar pela Judeia porque os judeus procuravam matá-lo. Entretanto, aproximava-se a festa judaica das tendas. Quando seus irmãos já tinham subido, então também ele subiu para a festa, não publicamente, mas sim como que às escondidas. Alguns habitantes de Jerusalém disseram então: Não é este a quem procuram matar? Eis que fala em público e nada lhe dizem. Será que, na verdade, as autoridades reconheceram que ele é o Messias? Mas este nós sabemos de onde é. O Cristo, quando vier, ninguém saberá de onde ele é. Em alta voz, Jesus ensinava no templo, dizendo: Vós me conheceis e sabeis de onde sou. Eu não vim por mim mesmo, mas o que me enviou é fidedigno. A esse não o conheceis, mas eu o conheço, porque venho da parte dele, e ele foi quem me enviou. Então queriam prendê-lo, mas ninguém pôs a mão nele, porque ainda não tinha chegado a sua hora. Palavra da salvação. Pois é, meu irmão, minha irmã. A força de Jesus, a ousadia de Jesus, a coragem profética de Jesus, né, nos impressionam. Mas é explicável isso aí, essa coragem dele, essa ousadia dele, né? É perfeitamente explicável. Por quê? Primeiro que Jesus veio do Pai. O vir do Pai aí é muito curioso, porque quem é o Pai? É o Criador, né? É o Senhor da criação. E quem cria? O Criador cria. O que que ele criou? A vida. E a vida, ela tem um impulso próprio que vem dela mesma. Ou seja, a vida quer ser vida. A pessoa, ela necessita de tudo aquilo que a faz viver. Então existe um encaminhamento próprio, natural, impulsivo, a seguir um caminho que faz cada vez mais viver e ser feliz, né? Deus não criou ninguém para ser infeliz, criou para a vida. Então, a vida vai encaminhando a gente para tudo aquilo que a favorece. Isso é normal, né? Quando a gente não leva em consideração isso aí, porque quer agradar fulano, quer agradar Beltrano, quer agradar estrutura X e Y, né? Quer fazer tipo para aparecer na sociedade e etc. É claro que aí é uma covardia, digamos assim, né? Tá, a pessoa está se acovardando em relação à própria vida dela. Porque ela sabe que isso não faz bem a ela. Ela sabe que isso aí não é ela, não é favorável à vida que ela quer ter, à direção de vida, mas ela faz aquele tipo, se prejudica, fala o que não acredita e ela se acovarda em relação à própria vida que ela tem. Que a vida pede uma coisa, a natureza dela pede uma coisa, mas ela tem que satisfazer A, B ou C. E acaba se moldando falsamente, né, em cima de coisas que não é ela. Aí ela passa a ser o quê? Pessoa mentirosa, hipócrita. Então aí a gente vai entender Jesus. Jesus, ele veio do Pai. A missão dele é uma missão estritamente ligada à vida. E eu vim para que todos tenham vida, para que tenham vida e a tenham em abundância. É a missão que ele recebe do Pai, que é a missão de zelar pela vida, né? A missão de proporcionar vida. De conduzir para a vida, isso que faz Jesus ser alguém tão, digamos assim, tão ousado, destemido, com a liberdade muito grande, mesmo que fora dele essa liberdade ela estava sendo tolhida. Mas dentro dele, essa liberdade agia com toda a abertura possível. E a outra coisa é o Espírito que movia Jesus, que é o Espírito Santo. Eu sempre digo isso e repito: não adianta querer brigar contra o Espírito Santo. Não adianta querer peitar o Espírito Santo, impedir o Espírito Santo de agir. Né? Não. Então as duas coisas estão ligadas. A partir do momento que eu sou incentivado a viver, e esse incentivo, mais uma vez eu digo, é um incentivo que vem de dentro, vem da própria natureza, não é benesse de ninguém, não é favor que ninguém está prestando, mas é algo que vem dentro, da própria natureza da vida. Não é? Isso aí é o próprio Espírito Santo agindo. Santo por quê? Porque tudo aquilo que favorece a vida é bom. E se é bom, é santo. Então, todo o princípio, toda a força, toda a coragem, né? Toda a destreza, toda a vontade, todo o impulso que é para o bem, para a construção da vida, isso aí nós chamamos de Espírito Santo. Então, Jesus veio com essa missão do Pai. As pessoas conheciam o lugar onde ele nasceu, conheciam a família dele, conhecia todo mundo, era muito familiar, por isso que muita gente ficou: peraí, mas Será que as autoridades estão aceitando Jesus como Messias? Porque o Messias, ele não é o Messias, porque o Messias, quando vier, ele vai vir assim de uma forma misteriosa, né? Não vai. Esse não, ele é muito, muito comum. Nós conhecemos a família dele, conhecemos todo mundo dele aí, mas será que as autoridades estão aceitando ele como Messias agora? Mas não tem como ele ser o Messias, né? Tá vendo? Não tem como ele ser o Messias. As autoridades não queriam matá-lo. Agora ele está pregando no templo aí com toda tranquilidade aí, com toda ousadia, com toda coragem, se expondo, está se expondo tanto assim, né? Então, de onde vem essa força de Jesus, hein? De onde vinha essa força dele? Ele estava ali no ninho da cobra, ele estava na toca da serpente, né? Porque ele vai pregar, procurando Jesus para matá-lo. Ele devia estar escondido, ele ficou uns tempos assim meio afastado e tudo, circulando mais pela Galileia, sem querer ir para a Judéia, porque lá na Judéia que estava lá o centro das autoridades, tanto religiosas quanto políticas e tudo mais. E essa turma toda queria prender Jesus, queria matar Jesus. E Jesus vai exatamente para o templo, que é o centro que é o ninho da cobra. E vai ali pregar abertamente e tá nem aí. Pois é, né? Jesus é um doido, inconsequente? Não. É a vida, a verdade da vida que leva a pessoa a fazer isso. E não adianta a pessoa que descobre esse fio de missão, de meada, né, digamos assim, não tem como. É por isso que às vezes a gente fala assim: meu Deus, por que que eu me coloco? Às vezes, né, você, eu, não sei, aquelas pessoas que defendem certos princípios, estão cansadas de saber que o povo não aceita isso, que às vezes o povo da igreja não aceita isso, as autoridades da igreja às vezes não aceitam isso, não é? Isso é espinhoso, pensar, agir dessa forma, mas o que que leva a gente a continuar insistindo nesse caminho? Olha para Jesus que a gente vai descobrir, né? Por que que eu estou defendendo uma coisa? O que que é mais fácil, gente? O mais fácil não é a gente mimetizar com aquilo que é cobrado da gente. A gente vive melhor, ué. A sociedade gostaria que eu falasse assim, então eu vou falar. Tem gente que faz assim. O que que agrada ao povo? Eu vou pregar o que agrada ao povo. É muito mais cômodo para mim, ué. Nossa, eu vou ser louvado como santo, como perfeito, né? Eles vão achar que eu sou um ser humano totalmente diferente. Aliás, nem sou ser humano, né? Que eu sou um ser divino. Eu sou um ser divino. Às vezes, quando a gente age de determinada forma, as pessoas falam assim: mas você não é padre? Eu sou humano, né? Eu nunca deixei de ser humano. Eu não tenho essa intenção de fazer tipo para agradar fulano e Beltrano. Não. O que eu tenho de falar, eu falo. Se a maioria gostou, que ótimo. Que ótimo que está gostando, porque está sintonizado com aquele princípio. Agora, quem não gostou também é problema. E não tem esse negócio de falar, né? Às vezes, mais uma vez eu cito a questão aí do episódio, né? Da senhora que foi falar comigo a respeito da tinha que mandar embora, tinha que expulsar da igreja as pessoas que estavam de bermuda, não sei o quê. Eu podia falar com ela: isso mesmo, a senhora está certa, a senhora é uma pessoa que está zelando pelos bons costumes, não sei o quê. Nada, eu saí com ela na cabeça: não, senhora, só está errada. Não é dessa forma que pensa, que não sei o quê. A mulher ficou muito nervosa comigo. Deve ter falado assim: isso não é padre, não. É por quê? Porque eu falei a verdade, né? Mas eu não vou ficar defendendo uma coisa que não é um princípio vital, não tem nada com o Espírito Santo, é o contrário ao Espírito Santo, à misericórdia de Deus. A gente tem que ser verdadeiro, tem que ser honesto. com aquilo que a gente fala, com aquilo que a gente prega, não é? E quando eu falo ser honesto, eu não estou falando nada de moralismo. Ser honesto com os princípios da vida. Eu defendo a vida. É bom a gente defender a vida mesmo, em todos os seus níveis. Defenda as pessoas que querem viver do jeito delas. Defenda as características de cada pessoa, a cultura de cada pessoa, a religião que cada pessoa tem, sabe? Não, mas o padre não pode fazer isso, ele tem que ser muito direcionado a isso, aquilo. Não. Quem me inspira nisso é Jesus Cristo, não é? Tudo aquilo que é para o bem da pessoa, para o mal não, para o mal a gente sempre vai falar contra, né? Mas aquilo que é para o bem da pessoa, que eu sei que está fazendo bem a ela, ela não consegue viver fora né, fora daquilo, aquilo é a essência dela, e eu vou ficar pregando contra porque eu tenho que fazer carinha, tipinho, né, para outras pessoas, para instituições, para religiões, não sei o quê. Não, não, não. Tem hora que a gente se arrisca mesmo. Eu sei disso. Eu sei que isso é ser ousado, isso é brincar com. É entrar na toca da serpente, é brincar com fogo. E eu, às vezes, acho que eu brinco muito com fogo. Mas não importa. É fogo do Espírito Santo. Viu? Então, assim, é um chamado a todos que estão me ouvindo, né? Se é para o bem, meu irmão, minha irmã, se é para o bem. Não tenha medo não, tá? Não tenha medo de falar a verdade. Não tenha medo de viver essa verdade. Não tenha medo de defender essa verdade. Porque tudo aquilo que é para a vida é verdade. A vida é a única verdade. Viu? Ah, mas Deus é maior. Deus que é a única verdade, mas nós só vamos ver o poder de Deus, sentir o poder de Deus através da vida. Tira a vida sua se você vai, pelo menos, perceber a grandeza de Deus. Tudo passa pela vida. Então a pessoa, ela só vai ser feliz, só vai ser completa, ela só, quando ela está em sintonia com a sua própria vida, com a sua felicidade, né? Então, vamos defender a vida das pessoas, a dignidade das pessoas, né? Não a dignidade que outras pessoas acham que deve ser isso. Não, a dignidade da pessoa, defender a dignidade dela é defender que ela precisa viver do jeito que ela é, né? Quem tem que ver se precisa mudar ou não é ela mesma, através da educação que ela vai recebendo, né? Da formação, etc. Mas quem decide é ela o que deve ser mudado ou não. Cabe a gente amar e defender a vida em todas as circunstâncias. Ah, mas eles vão falar, eles vão me perseguir, eles vão, sei lá, o que que podem fazer com a gente, né? Quem tem autoridade na mão pode fazer com a gente o que quiser, né? Mas e aí? Problema, né? A gente que tem a força do Espírito Santo, o impulso do Espírito Santo e tem esse compromisso com o Criador, com o Pai, com certeza nós podemos ser de onde for, né? Não importa de onde a gente é, a família que a gente tem, nada disso importa. O importante é a gente se colocar nessa direção e não ter vergonha, como diz aquela música. Não tenhamos vergonha de ser feliz, viu? Fale o que falar, viu? Fale o que falar. Não tenha vergonha e defenda sempre, defendamos sempre a vida se nosso nome é cristão, for o nome cristão. A palavra ser cristão, ser seguidor de Jesus, tem um compromisso muito forte. É não ter medo de viver e defender a vida. Amém. Que você tenha um 1º de abril abençoado, né? Uma sexta-feira abençoada, um final de semana super abençoado. Amanhã nós temos o programa, programa Condutor de Cristo. Você é convidado a nos acompanhar, viu? Há mais de 15, quase 20 anos que a gente faz esse programa, né? Muita gente não conhece o programa Condutor de Cristo na Rádio América. E você pode, se você quiser ouvir o programa, você vai baixar esse aplicativo da Rede Catedral, né? E pode ouvir pelo seu celular ou pelo rádio, enfim, tá bom? Então, que você tenha a bênção de Deus, Pai, Filho e Espírito Santo, e que essa bênção permaneça para sempre. Amém.